Importante é saúde.
Eu sou José Roberto Portante, trazendo curiosidades, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. O sarampo, por exemplo, tem como primeiros sintomas a febre, a tosse, a irritação, a coriza. Após alguns dias surgem as manchas avermelhadas no rosto, que aos poucos vão se espalhando de cima para baixo até atingir os pés. Alguns casos, a doença pode evoluir levando a infecções de ouvido, pneumonia, infecções gastrointestinais, com diarreia, desidratação e até lesões neurológicas com convulsão e, eventualmente, pode evoluir inclusive para a morte. Esses casos graves, no entanto, são observados principalmente naqueles bem recém-nascidos mesmo ou pessoas bem desnutridas. A transmissão ela ocorre diretamente de pessoa para pessoa, geralmente por tosse, espirros ou pela própria respiração, ou aquelas gotículas mesmo, as secreções respiratórias. Então a contaminação é feita pelo ar, que pode inclusive, essas gotículas tal, podem ficar por um longo tempo no ambiente, principalmente em lugares fechados, né? Em clínicas, escolas, berçários. A doença é transmitida na fase em que a pessoa apresenta febre, mal-estar, coriza, irritação ocular, tosse, e ela perdura por aproximadamente uns 4 dias. E o único meio efetivo de prevenção dessa doença é através da vacinação. Uma outra doença também comum na infância é a rubéola, também conhecida como sarampo alemão. É uma doença causada por vírus, tem como característica também o aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo, que geralmente inicia-se no rosto e aos poucos se espalha pelo corpo todo. Além disso, pode haver febre, que não é tão elevada, e a criança fica indisposta, muitas vezes chora com dor de cabeça, vermelhidão no olho, é muito semelhante aí a uma conjuntivite. E o período entre o contágio e o aparecimento dos primeiros sintomas é de 3 a 4 dias, e ele pode perdurar aí por 3, 4 semanas. Um sinal bem característico da rubéola é o aparecimento de um nódulo bem atrás das orelhas. Isso daí, em geral, é o que dá o diagnóstico para o médico, é esse nódulozinho atrás da orelha. Trata-se de uma doença benigna e o tratamento é feito apenas com sintomáticos, analgésicos, antitérmicos. E a transmissão também ocorre por meio de espirros e das gotículas de secreção, de salivas no meio ambiente. O período de contágio vai desde a erupção dessas manchinhas no corpo até 2 semanas após o seu desaparecimento. E a transmissão materno-fetal também deve ser observada, que muitas vezes a mãe já no próprio ventre materno acaba transmitindo esta doença para a criança, e quando isso ocorre pode levar inclusive a má formação, microcefalia, aquela cabeça pequena da criança, cegueira, catarata e até retardamento mental. Então a rubéola, a mulher durante a gravidez ela tem que tomar muito cuidado para não pegar a rubéola. E a vacina também é um excelente instrumento para a prevenção. Uma outra doença é a caxumba, né? Que é uma doença também ocasionada por vírus e que se aloja principalmente nas glândulas salivares, denominadas de parótidas, e pode ter também nas glândulas submandibulares ou sublinguais. Daí porque o nome é chamado de parotidite, que é por causa dessa infecção ou inflamação das parótidas. O sintoma aí é febre, moleza, dores na região do pescoço, garganta, e invariavelmente há um aumento do volume das parótidas, que fica um pouco abaixo da orelha, a pessoa fica com essa região abaixo da orelha bem inchado. A contaminação é feita por um vírus denominado paramyxovírus, um nome até meio complicado, e o contágio é feito diretamente através então dessas gotículas. Também a melhor maneira de se evitar a caxumba é através da vacinação, que ocorre no 12º ao 15º mês de vida. Uma outra doença comum é a catapora ou varicela, que é uma infecção também ocasionada por um vírus. Esse é o denominado de vírus varicela zoster. É altamente contagiosa e quase sempre sem gravidade. No entanto, uma vez exposta à doença, a pessoa fica imune pelo resto da vida. Apesar disso, o vírus da catapora, ele se instala de forma latente no organismo, nos gânglios nervosos, principalmente próximos à coluna vertebral. E outra doença também que nós temos muito comum na criança, não tão comum na atualidade, mas não se pode deixar de falar, que é a tosse comprida ou coqueluche. É uma moléstia infecciosa transmitida por uma bactéria e o contágio se dá também direto de pessoa infectada ou pelas gotículas de saliva, espirro, tosse ou na fala. A infecção pode ocorrer em qualquer época do ano e em qualquer fase da vida, mas pode pegar crianças, principalmente as menores de 2 anos de idade. Essa doença pode evoluir com quadros graves, com complicações pulmonares, neurológicas, hemorrágicas. O período de incubação da tosse comprida é de 7 a 15 dias e os sintomas duram aproximadamente 6 semanas. Podendo normalmente os sintomas aparecerem de três formas. Estágio, que é chamado de estágio catarral, que é uma febre baixa, coriza, espirro, lacrimejamento, falta de apetite e uma tosse noturna, que muitas vezes é confundida aí com uma gripe, um resfriado. Aí tem a segunda fase da doença, que dá aqueles acessos de tosse repentina ou espasmódicas, apesar de serem períodos breves de tosse, são tosses que fazem com que muitas vezes a pessoa perca inclusive o fôlego para tossir, e ela muitas vezes ela tosse de uma forma tão forte que acaba provocando inclusive o vômito logo em seguida. E tem um estágio já finalzinho, que é o estágio de convalescência, que em geral ocorre a partir da 4ª semana, que os sintomas vão praticamente regredindo até desaparecer aí completamente. A poliomielite, ou então denominada de paralisia infantil, que já é praticamente extinta no nosso país, mas em função até da vacinação intensa que é feita na população, é causada aí por um vírus chamado poliovírus. O período de incubação da doença é de 2 a 30 dias e, em geral, ocorre mais entre 1 e 2 semanas. A maioria das infecções apresentam-se poucos sintomas e são parecidos com outras doenças virais, né, como gripe, febre, dor de garganta e tal. E uma pequena parcela dessas pessoas infectadas por esse vírus aí da polio é que acabam tendo um comprometimento neurológico, com comprometimento aí da sensibilidade e da motricidade, atingindo aí um ou mais membros do corpo, ou só a perna, só o braço direito, só o braço esquerdo e assim por diante. Uma pessoa pode transmitir diretamente a polio para outra pessoa e a transmissão se dá também pela boca, com materiais contaminados, pelas fezes, gotículas expelidas pelo espirro, pela fala. E o vírus se multiplica inicialmente nos locais por onde a pessoa entra em contato no organismo. Em seguida vai para a corrente sanguínea e pode chegar até então o sistema nervoso, a depender da pessoa infectada. A poliomielite não tem um tratamento específico e a doença deve ser evitada também através da vacina. Essas são algumas doenças, das diversas doenças que acometem mais a criança, e que o grande segredo aí na prevenção está na vacinação. Lembre-se, vacinação é um pequeno esforço que você faz pensando no bem-estar e no futuro de quem você ama. Então é importante você pensar nisso. Por hoje é só, e eu sou o José Roberto Portante para a Gazeta M 890 kHz.